senhoras deputadas, penso que estaremos em condições de poder dar início à nossa reunião. Eu quero começar por agradecer a presença do Centro de Estudos Judiciários nas pessoas do Sr. Desembargador Paulo Guerra e da Sra. Procuradora-Geral Adjunta Lucília Gago. Muito obrigada por terem vindo. Para nós é uma audição muito importante, dado que no quadro desta legislatura e sobretudo já desta sessão legislativa última, o nosso trabalho foi muito intenso no que diz respeito também a um conjunto de processos legislativos que ainda estão em curso no âmbito da transposição da diretiva da Convenção de Istambul. Temos aqui connosco a coordenadora deste trabalho, a senhora deputada Carla Rodrigues, que é um trabalho que está em fase final de conclusão, e portanto ouvirmos o SEJ é extremamente importante, dado que os magistrados quer os magistrados do Ministério Público, quer os magistrados judiciais, têm neste processo um papel muito central, quer na fase de inquérito, quer na fase da decisão, quer depois também na fase de todo o processo de acompanhamento, quer de vítimas, quer de agressores, no sentido de se prevenir a reincidência e de se evitarem a repetição deste tipo de situações. A formação é central. Daí sabemos que o SES tem desenvolvido de há muito esta parte um trabalho central em termos da formação de magistrados, que tem vindo a ser intensificado, e por isso gostávamos de os ouvir sobre o modo como esta formação está a ser integrada no quadro da formação do SES e quais os desafios para o futuro, se é que existem. Estou certa que seguramente existirão. Sr. Desembargador, dá-lhe a palavra.
Muito obrigado, doutora Elsa. Muito obrigado, senhoras deputadas. Muito boa tarde. Agradecer o facto de nos quererem ouvir. Eu contextualizo, o meu nome é Paulo Guerra, sou juiz desembargador com funções atuais de diretor adjunto do SES na área da magistratura judicial. Durante muito tempo, docente da área de família e crianças do SES. Portanto, tudo também tem a ver com violência doméstica, a minha vida profissional, salvo seja. A doutora Lucília Gago é coordenadora da área de família e crianças e por isso fiz questão que ela também estivesse aqui hoje. E é Procuradora-Geral Adjunta e também uma das figuras, enfim, de maior nome nacional relativamente a esta matéria. Relativamente à questão da violência doméstica, obviamente que o SES está muito atento a este autêntico flagelo, enfim, começo já por dar a boa notícia do facto de recentemente, para o Grévio, que é, como sabem, é um mecanismo criado pela própria Convenção de Istambul, que é constituída por um grupo de 10 peritos independentes dos próprios Estados que os candidatam, com o objetivo de avaliar se os Estados-membros estão a dar cumprimento ou não à Convenção de Istambul, nomeadamente criminalizando condutas, como seja a violência doméstica, o bullying, o stalking, a mutilação genital feminina, os casamentos forçados, etc. E foi eleita, de facto, a doutora Helena Martins Leitão, que é a nossa magistrada do Ministério Público, Procuradora da República e chefe do Departamento de Relações Internacionais do SES. Foi uma eleição que também nos encheu muito de orgulho e convém dizer que a eleição do membro português foi o único que colheu a unanimidade da votação. Quanto aos programas que o SES, como sabem, é a única escola de formação de magistrados em Portugal, quer de magistratura judicial, quer da magistratura do Ministério Público, temos formações específicas e formação comum, e obviamente que as duas áreas que são convocadas pela temática são as áreas do direito penal e do direito processual penal, e obviamente o direito da família e das crianças, que é exatamente aquele que durante muito tempo eu lecionei e que a doutora Lucília coordena neste momento a área. A nível do direito penal e processo penal, está previsto no próprio plano curricular do nosso plano de formação. Como sabem, está a decorrer agora o 31º curso normal de formação e estão neste momento, portanto acho que isto até foi quase de propósito, nesta 35ª semana que vai começar não é agora, mas ainda falta algum tempo, de 29 de junho a 3 de julho, o módulo é só sobre violência doméstica. É uma sessão conjunta que compõe-se de 2 a 4 unidades letivas, com um docente juiz e um docente mestrado do Ministério Público, que irá analisar todas as questões penais e, do processo penal que são convocadas a propósito da violência doméstica. Já o programa de Família e das Crianças, também foi assinado por mim, porque eu estou na direção há relativamente pouco tempo, está previsto, obviamente, a quando da discussão da matéria sobre o divórcio e também sobre as questões das responsabilidades parentais. Também fazemos um esforço muito grande no SES para levar os senhores auditores, futuros mestrados deste país, ao exterior, além de visitarem centros de acolhimento, além de visitarem centros educativos, também visitaram uma casa-abrigo para vítimas de violência doméstica na 13ª sessão, num módulo de formação comum incluído nas responsabilidades parentais, porque estamos todos perfeitamente cientes de que muitas vezes o afastamento da vítima não é suficiente e também estamos todos conscientes de que a criança, ela mesmo, é vítima, muitas vezes não mesmo direta da violência doméstica. Portanto, falo muitas vezes da violência doméstica vicariante, aquela em que a criança não é atingida na sua integridade física, mas obviamente é colocada em perigo e, aliás, se formos ler a Lei de Promoção e Proteção, numa das alíneas diz mesmo que uma criança está em perigo quando alguma questão coloca em perigo a sua segurança emocional. Consideramos que está previsto aí a possibilidade de uma criança que visualiza uma situação de violência doméstica pelos pais, este pode estar em perigo e, portanto, pode ter direito a seu favor da abertura de um processo de promoção e proteção. Portanto, fizeram esta visita a uma casa-abrigo para vítimas de violência doméstica, fomos recebidos e fizemos uma análise o mais pluridisciplinar possível, convocando todos os saberes que, no fundo, nos vão ajudando a perceber melhor este fenómeno que, obviamente, nos envergonha a todos e que passa também muito pela intervenção judicial no que diz respeito à tentativa de evitar que o mal aconteça ou depois proteger a vítima ou eventualmente ressocializar o agente agressor quando, enfim, se considere que a ressocialização é possível. Depois, a nível da formação permanente, que é aquela formação que é feita durante o ano, não só para os auditores de justiça, mas para todos os juízes e para todos os magistrados que trabalham nos tribunais, inscrevem-se nos respectivos conselhos superiores para um conjunto de formações permanentes ou formação contínua que o SES oferece todos os anos. Portanto, temos um menu de várias matérias e a violência doméstica está sempre em todos os anos. Muitas vezes temos tido a organização, eu tomei a liberdade de trazer aqui um percurso histórico desde 2005, para termos um pouco a ideia, organizações conjuntas do SES com a estrutura de missão contra a violência doméstica, em fevereiro de 2005, sobre violência na família, perspectivas e intervenções, portanto, perspectivas explicativas e enquadramentos sociofamiliares, abordagens legislativas, em que muitas vezes tivemos também a presença da Sra. Doutora Teresa Moraes, hoje com funções governativas, vítima de violência na família, na perspectiva psicológica, muitas vezes intervindo a doutora Ana Isabel Sani, a doutora Isabel Alberto, enfim, todo um conjunto de nomes, Teresa Magalhães a nível do enquadramento médico-legal. Nesse mesmo em fevereiro de 2005, trabalhou-se e tenta-se fazer o mais possível o maior número de workshops e trabalhos em grupo com a presença de magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, técnicos de instituições de apoio à vítima, técnicos hoje da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, técnicos das equipas de apoio aos tribunais de família, elementos da PSP e da GNR, em que vamos estudar casos práticos, depois apresentando sínteses, e em fevereiro foi de facto isso foi feito. Em 2006 voltámos a fazer, desta vez rumámos ao Porto, primeiro foi feito em Lisboa, desta vez descentralizámos e fomos até à Faculdade de Direito da Universidade do Porto, fizemos também muito parecido com a mesma estrutura. Em 2007 estivemos em Coimbra um programa sobre violência doméstica, otimização da intervenção judiciária no quadro da reforma do regime penal e processual penal em curso, com a presença de nomes como António Carlos Fonseca, Luís Isidro, de coordenador da estrutura da missão contra a violência doméstica na altura, da mestre Catarina Ribeiro, na altura do mestre Rui Pereira, que era coordenador da unidade de missão para a reforma penal, e depois técnicos, digamos, mestrados no terreno, juízes e procuradores, que todos os dias têm estas questões na mão, quer a nível da investigação, quer a nível da aplicação de medidas de coação, a nível das suspensões provisórias do processo, isso a nível criminal, e depois na temática de família e crianças, relativamente aos processos de promoção e proteção e relativamente aos processos de regulação do exercício das responsabilidades parentais. Em 2009, já agora em coordenação com a SIG, aliás, com quem temos uma parceria saudável há muitos anos, violência doméstica, violência contra as famílias, deficientes e idosos e violência no meio escolar. Também com casos práticos, e aqui foi analisado o crime de violência doméstica com a presença até de juízes espanhóis, no caso da Dona Pilar Fernandes Pérez, que é uma fiscal encarregada do julgado de violência de género na área de Santiago de Compostela. E penso que até a senhora doutora Elsa Paes teve a moderar essa mesma ação. Portanto, isso é um programa que teve vários dias, é o chamado curso breve de especialização, 20 de fevereiro, 27 de fevereiro, continuamos a falar sobre integração integrada, intervenção integrada, intervenção penal e trabalho com agressores, 6 de março de 2009, violência contra as crianças no meio familiar, o olhar da psicologia, violência contra as crianças no meio familiar e intervenção da área de família e das crianças, com dois mestrados, entre os quais um, eu próprio, e depois trabalhámos casos práticos no final da sessão. Voltámos a 13 de março, agora com violência contra deficientes e idosos, enquadramento jurídico, experiências, boas práticas e, finalmente, a violência no meio escolar, também a ter a nossa preocupação. 2009 ainda, 27 de março, violência em contexto familiar escolar. Eu não quero ser exaustivo, 2010, prevenir a indignidade da violência em idosos, num ciclo de conferências sobre violência e terceira idade. Depois, a propósito das novas leis penais, em 7 de janeiro de 2011, em que falámos, a par de algumas novidades penais, um dos quais era a indemnização de vítimas de crimes violentos e de violência doméstica, nos termos do quadro da Lei 104/2009, de 14 de setembro, e também falámos de uma forma bastante exaustiva da Lei 112/2009, de 16 de setembro. 25 de fevereiro de 2011, rumámos a Évora, continuámos a falar sobre reação à indignidade de violência em idosos. Parte terceira, continuámos em Évora, também a falar do princípio de igualdade aos prolegómenos de um direito tutelar do idoso. Ao mesmo tempo que existe um direito tutelar da criança, começa-se hoje a falar um pouco do chamado direito tutelar da pessoa idosa e surge já, segundo creio, em Sines, a primeira Comissão de Proteção de Idosos, já criada e em funções. Em 2011, voltámos a fazer com a SIG um módulo temático sobre violência doméstica, exatamente para mestrados na componente formativa ou profissional. Em todas estas vertentes penais, aqui analisando o 4º Plano Nacional contra a Violência Doméstica, a perspectiva da vítima na interação com o sistema penal e a proteção da vítima e teleassistência. Depois continuámos a falar de teleassistência, também vigilância eletrónica e programa para agressores de violência doméstica, levando mesmo os senhores magistrados a saberem o que é isso de vigilância eletrónica, a mexerem nos próprios aparelhos em si, a saber o que é que eles condicionam, no fundo, como é que se trabalha com eles. Depois, também em 2012, voltámos a fazer uma grande ação, esta destinada a procuradores adjuntos em regime de estágio, sobre a vítima e os processos de vitimização, o estatuto da vítima, meios processuais de apoio à vítima, vitimização secundária e as particularidades das vítimas na violência doméstica e na violência do género. Corria ao dia 18 de outubro de 2012, o Dia Europeu do Combate ao Tráfico de Seres Humanos, e tivemos também no SES, com a presença então da Sra. Secretária de Estado, Teresa Moraes, também a distribuição do cartão de sinalização das vítimas às ONG, e portanto foi também um momento de alguma forma bastante icónico. Também em 2012 fizemos uma ação já com esta equipa e já comigo e com a Lucília, em 7 de dezembro de 2012, sobre violência doméstica, avaliação e controlo de riscos. Aliás, um dos artigos, aliás, está publicado na nossa revista do SES, que é uma revista que se publica 3 vezes por ano e de que eu sou o diretor executivo e que a doutora Lucília também faz parte do grupo redatorial, que é um artigo da doutora Catarina Fernandes, que é procuradora adjunta e que é a nossa docente, que é sobre avaliação e controlo do risco na violência doméstica. Nesse seminário que fizemos sobre violência doméstica, avaliámos o risco, falámos do controlo judicial dos riscos, medidas de coação, proteção da vítima, falámos também da violência doméstica no contexto das relações de intimidade, não só de casamento, mas também de namoro, e, finalmente, a coordenadora do Núcleo de Violência Doméstica na SIG, doutora Marta Silva, vem-nos falar sobre a contenção, conter a violência doméstica, recursos disponíveis. Em 2014, já em 6 e 7 de fevereiro, fizemos 2 dias de seminário sobre violência doméstica e vitimologia, aqui falando sobre o 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género de 2014 a 2017, apresentado na altura pela doutora Cláudia Mateus, e voltámos a ter nomes como Isabel Dias, como Helena Gonçalves, Sandra Marques, Ana Márcia Oliveira, mestrados e técnicos da reinserção social, que nos vieram falar sobre as especificidades da investigação no crime de violência doméstica, as questões da vítima na violência doméstica, a minha querida amiga e a colega Helena Gonçalves, e a doutora Ana Márcia Oliveira, que nos veio falar sobre avaliação psicológica e intervenção sobre agressores conjugais. Temos sempre uma preocupação de refletir sobre a violência doméstica numa perspectiva perfeitamente alargada, atendendo aos fenómenos sociais que aqui de facto se entrecruzam. Pobreza, multiculturalidade, deficiência, dependências e diferentes formas de discriminação, conjugando um alargado campo de conhecimentos teóricos e empíricos. E, no fundo, queremos refletir todos sobre a intervenção processual das vítimas, especialmente, obviamente, das mais vulneráveis. Trouxemos, inclusivamente, o professor Cândido Agra, falar-nos sobre vitimologia, normatividade, ciência e modos de vida, e tivemos a presença de um investigador que nos vem de Saragossa, Jorge Gracia Ibanhas, que nos veio falar sobre os maus-tratos a idosos. E também tivemos a presença, obviamente, da APAV na moderação, enfim, a ligação à APAV e ao Dr. João Lázaro também tem sido constante. Finalmente, em 18 de novembro e 5 de dezembro de 2014, tivemos uma grande ação de 2 dias sobre violência doméstica e de género e sobre mutilação genital feminina. Foi a primeira vez que, de uma forma aberta e expressiva, fizemos uma ação deste género, com a passagem de alguns certos de alguns filmes, um dos quais, enfim, penso que conhecem, Flor, agora não tenho bem o nome, Flor de Cato ou Flor de Lótus, um filme libanês, enfim, já não tenho muito bem a ideia, mas passámos um extrato. Tivemos a falar do crime de violência doméstica, sobretudo quando a investigação, a proteção e a prevenção se cruzam, que são exatamente estes 3 mundos que se cruzam muito entre si e que têm que ser, obviamente, coordenados uns com os outros. Estivemos a falar sobre violência doméstica, um olhar interseccional sobre a violência doméstica contra mulheres idosas. Um interessantíssimo artigo que vai ser publicado na próxima revista do SES, que é sobre o homicídio praticado pelo parceiro íntimo, a pertinência da análise retrospectiva em termos legislativos. E depois tivemos um segundo dia em que tivemos a presença de um membro do movimento de mulheres Mosquebá, Rita Lé, que veio ler um poema chamado Eu Me Ergo, que é um poema de intervenção, ao que seguiu um trabalho da jornalista Sofia Branco sobre mutilação genital feminina em Portugal. um testemunho, trouxemos um testemunho de uma representante do movimento Mulheres Mosquebá, e depois tivemos então, enfim, uma procuradora, a senhora procuradora Helena Leitão, que há bocadinho vos falei que tinha sido nomeada para a Convenção de Istambul, e a doutora Joana Garcia da Fonseca, que é técnica superior de psicologia e presidente da CPCJ de Amadora, comissão que já detectou alguns casos preocupantes e que não são propriamente um, nem dois, nem três, e que muitos deles estão escondidos na penumbra dos tempos e na penumbra do anonimato. Também trazer-vos que, concomitantemente a tudo isto que vamos apresentando aos senhores auditores e aos senhores mestrados, apresentamos normalmente livros com instrumentos normativos que acompanham normalmente estes cursos breves de violência, sobre violência doméstica, tentando, enfim, aqui em ligação à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que também, como há bocadinho vos disse, nos tem acompanhado, tem havido muito intercâmbio entre estas duas instituições, estamos perfeitamente cientes de que muitas vezes se estraga tudo a nível da família e das crianças, porque só situando a questão no ponto de vista penal, porque fomos alertados de que havia muitos colegas nossos, juízes neste caso, que não tinham qualquer problema em entregar as crianças a vítima, a agressores, pensando que ele é agressor da mãe, não é agressor do filho, e portanto isso pelo menos dava alguma garantia de sossego, quando estamos todos perfeitamente cientes, eu e a doutora Lucília, e como responsáveis de formação na área de família e das crianças, que a criança, mesmo não sendo atacada no seu corpo, é uma vítima direta da violência doméstica e por isso pode realmente ser separada do ser agressor, e portanto esta entrega desta forma quase muitas vezes infundamentada realmente não é o melhor caminho para as nossas crianças. Estamos sempre muito em contacto também com os DIAPs, com os DCIAPs, nomeadamente com a doutora Fernanda Alves, que também está muito ligada a nível da Procuradoria a este tratamento da violência doméstica. O SES tem comunicado geralmente de uma forma atempada o plano de atividades com indicação das medidas que têm sido levadas a cabo no cumprimento do acordado, neste protocolo que fizemos com a SIG, de formação que fomos fazendo. E, portanto, fomos, ao longo do tempo, tentando chamar a atenção dos futuros decisores deste país de que este problema é um problema, não é um problema, é um problema de género, obviamente, porque, obviamente, estatisticamente, são mais as mulheres que são as agredidas, quer a nível do namoro, quer a nível da união de facto, quer a nível do casamento, mas que é algo que prepassa classes, prepassa idades e prepassa gerações. Esta era a minha parte, passaria depois a intervenção à minha colega Lucília. Não sei se queres aquela.
Já muito boa tarde a todas as senhoras deputadas, Sr. Presidente, muito obrigada pelo convite, e eu apenas iria acrescentar em complemento daquilo que o meu amigo Dr. Paulo Guerra acabou de referir, as iniciativas desenvolvidas pelo Centro de Estudos Judiciários ao nível da publicação de e-books que estão disponíveis para qualquer cidadão na página do Centro de Estudos Judiciários e que, portanto, são materiais que justamente relevam muito para a divulgação daquilo que se vai fazendo no Centro de Estudos Judiciários a nível de publicações relevantes e, concretamente, com relevância nesta matéria da violência doméstica, elenco 2. Um deles, justamente tomando por base uma das ações que o Sr. Dr. Paulo Guerra acabou de referir, realizada em 7 de dezembro de 2012, é um e-book subordinado ao título exatamente Violência Doméstica, Avaliação e Controlo de Riscos, e que se encontra estruturado, tomando por base essa intervenção de conceituados especialistas e nessa referida a ação de formação contínua que teve lugar em Lisboa, designadamente as senhoras professoras Iris Almeida, Marlene Matos, a Helena Muniz, Teresa Magalhães, para além da doutora Marta Silva, coordenadora do Núcleo de Violência Doméstica da SIG, e um mestrado do Ministério Público e um mestrado judicial designadamente uma senhora juíza de instrução criminal e uma procuradora adjunta e do Centro de Estudos Judiciários na área penal e tratando-se, aliás, de uma pessoa com larga experiência e conhecimento na matéria específica da violência doméstica. Para além deste, que ficou ultimado em julho do ano passado, há ainda a referir um outro, subordinado ao título Stalking, abordagem penal e multidisciplinar, esse que foi publicado em 2013 e em que, mais uma vez, se foram chamadas à colação várias dimensões que o problema reveste, designadamente a perspectiva vitimológica do stalking, reconhecimento, compreensão e caracterização, mais uma vez com a intervenção da professora Marlene Matos, a avaliação do risco em casos de stalking, pressupostos, modelos e análise de um caso para a doutora Helena Grangeia, o stalking no quadro do Direito Europeu, Convenções do Conselho da Europa e Jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, desta feita com a colaboração do doutor Plácido Conte Fernandes. Ainda, o quadro normativo penal e processual penal do stalking, medidas de coação e punição, tutela da vítima, Artur Guimarães Ribeiro. Para além destes dois e-books, há ainda atualmente em curso, e desde há uns meses esta parte, em fase já adiantada de elaboração, um manual da violência doméstica, cujo esqueleto da obra se encontra já devidamente feito e concebido, e em que se prevê a intervenção da SIG também na elaboração desse manual, tendo-lhe sido atribuídas algumas partes dessa obra para elaboração, sem prejuízo de depois os, chamemos-lhe, retoques finais poderem ser ajustados e alvo de uma abordagem conjunta, naturalmente, para todos os docentes encarregues da tarefa de levar a cabo a realização deste manual, designadamente os docentes que integram a área de família e menores do Centro de Estudos Judiciários e também aqueles que integram a área de Direito Penal e Processual Penal do Centro de Estudos Judiciários, igualmente como docentes. Portanto, é uma obra... E também, mais recentemente, associou-se a este trabalho por se detectar a importância que o assunto reveste também na área laboral, um dos docentes que justamente integra a jurisdição de direito laboral. Não sei se há interesse no conhecimento exaustivo por parte das senhoras deputadas relativamente à estrutura já delineada para este manual. Se houver... Já foi entregue, pronto, para não ser muito fastidiosa, mas pronto, tem o primeiro capítulo, a violência doméstica, caracterização do fenómeno e respostas aptas à sua erradicação. Depois, um segundo, a violência doméstica, o enquadramento legal. Tudo isto depois é naturalmente devidamente escalpelizado em vários subtítulos. Depois um terceiro capítulo, a violência doméstica e o processo penal. Finalmente, a violência doméstica, o direito à família e das crianças, portanto, justamente para fazer a ponte com aquilo que releva para a área muito próxima desta, que é o do direito à família e das crianças, naturalmente, e, por fim, os tais reflexos laborais da violência doméstica. Por último, e também no manual, prevê-se agregação de um conjunto de anexos que vão desde a caracterização estatística da violência doméstica a anexos com um guia de recursos, ou seja, respostas da Rede Nacional de Apoio à Vítima de Violência Doméstica e, enfim, todo esse elenco de recursos destina-se, obviamente, a facultar por parte dos destinatários, dos utilizadores do manual, um fácil acesso a estes mesmos materiais. Também como anexo C se prevê a existência de um elenco de jurisprudência nacional e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos relevante sobre a matéria, a recolha essa que também está em fase já muito adiantada de tratamento. E pronto, num momento inicial, penso que é isto que haveria de relevante a apontar.
Só esclarecer que este manual, obviamente, que é coordenado por mim e pela doutora Lucília, é feito a pensar, obviamente, mais de uma forma predominantemente nos magistrados. Portanto, a ideia é qualquer magistrado que tenha este manual à sua mão, vamos fazer tudo o que diga respeito a artigos ou diplomas, fazemos as imediatas hiperligações, o magistrado abre imediatamente a hiperligação do decreto 112 ou da lei qualquer, ou do artigo 165, e vai lá direto relativamente a isso. Tentamos que seja o mais enxuto possível de interpretações ou de divagações doutrinárias sobre o assunto, é enxuto sobre a questão das fases do processo para que seja facilmente manuseável por qualquer magistrado, obviamente pode ser usado por qualquer pessoa, mas a ideia é pensar nos profissionais que todos os dias no foro trabalham com questões destes cheias. Muito obrigado, doutora Elsa.
Muito obrigada pela apresentação exaustiva deste intenso programa, quer em termos de formação permanente, quer em termos de formação específica. Passaria então a palavra às senhoras deputadas para as perguntas que entenderem oportunas.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD o senhor Juiz Desembargador Paulo Guerra e a senhora Procuradora-Geral doutora Lucília Morgadinho Gago. Agradeço muito os contributos que nos trouxeram, agradeço muito esta exposição em jeito de balanço do trabalho realizado nos últimos anos e agradeço sobretudo o trabalho que tem sido feito ao longo destes últimos anos na formação dos magistrados e gostaria de, com este agradecimento, fazer também um reconhecimento pela importância desse trabalho realizado. É óbvio que o trabalho do legislador no combate a este fenómeno que, como disse o senhor Desembargador, nos envergonha a todos, o trabalho do legislador é muito importante, mas o trabalho do aplicador da lei é fundamental. E, obviamente, que o papel que o SES desempenha é um papel de primordial importância e tem sido, ao longo destes anos, um papel de primordial importância e tem sido olhado por nós, enquanto grupo parlamentar, e tem sido olhado pelo Governo também, sei isso, como um parceiro fundamental neste combate, que é um combate de todos, e nós percebemos pela exposição que fizeram que assumem muito, o SES assume muito este combate como um combate seu também, e isso é muito bom e a nós nos alegra e nos satisfaz que assim seja. Esta tem sido efetivamente uma causa do Grupo Parlamentar do PSD, tem sido também uma causa do Governo, sabemos bem o trabalho que tem sido desenvolvido, nomeadamente pela Senhora Secretária de Estado da Igualdade, doutora Teresa Moraes, no combate a este fenómeno da violência doméstica e a todo o fenómeno da violência de género, inclusivamente, e convém aqui trazer à colação o Conselho de Ministros de 9 de Abril ter eleito como uma prioridade nos objetivos e orientações de política criminal para o biênio 2015-2017, precisamente os crimes de violência doméstica e os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, justificando-se plenamente a sua integração no elenco de crimes de prevenção e investigação prioritários, bem como a previsão da criação de programas especiais destinados à prevenção da reincidência no âmbito dos últimos crimes referidos. Isto dá bem conta da importância que o Governo dá no combate a este fenómeno. Como sabem e como já foi aqui referido, o facto de Portugal ter ratificado a Convenção do Conselho da Europa, vulgarmente conhecida como Convenção de Istambul, trouxe-nos grandes responsabilidades, grandes obrigações, e nós estamos a fazer esse trabalho, que está já numa fase muito adiantada. Inclusive, as implicações penais estão já concluídas, foram aprovadas na Generalidade na sexta-feira passada. E implicou uma reforma substancial no nosso elenco criminal. Há a autonomização do crime da mutilação genital feminina, e vejo que o SES está muito atento a isso, porque inclusivamente já fez ações de formação no âmbito da mutilação genital feminina. Houve a criação do novo tipo legal de crime da perseguição, e vejo que também o SES já fez ações de formação sobre isso e tem publicações sobre isso. Criamos também o crime de casamento forçado e introduzimos profundas alterações no crime de violação, de coação sexual e de violação e de importunação sexual. Portanto, estas alterações, obviamente que são de alguma forma profundas, que colocam Portugal, eu diria quase que na vanguarda da legislação criminal ao nível da punição dos crimes contra as mulheres, dos crimes de género, e isso implica também traz novos desafios também para o SES enquanto formador de magistrados, e eu aqui perguntava já se têm previsto alguma ação concreta para atualizar a formação, tendo em vista estas alterações, estes novos tipos legais de crime, estas alterações que foram introduzidas agora recentemente. Também o trabalho continua no âmbito das implicações da ratificação da Convenção de Istambul, continua agora, e estamos já na fase da especialidade, com alterações à lei, à lei da violência doméstica. Isso ainda está na fase de especialidade, portanto ainda não há concretamente uma legislação específica, mas para aí caminhamos. Mas eu pergunto também se, depois vista à luz do dia desta nova legislação, se o SES tem previsto ou prevê fazer alguma ação concreta para a atualização da formação dos magistrados no que tange a estas alterações legislativas. E no mais, felicitar-vos pelo trabalho, felicitar muito também pelo facto das vossas ações, além das ações teóricas, formativas, também terem um plano muito prático, e saírem também para estas ações, estas visitas que levaram a cabo às casas-abrigo, aos centros educativos, aos centros de acolhimento, a importância que é os magistrados contactarem diretamente com estas situações e perceberem como é que as coisas funcionam no terreno, na realidade, terem esta noção, como é que isso é importante depois para os magistrados no seu trabalho do dia-a-dia terem uma percepção de como é que as suas decisões podem depois ter impacto na vida das pessoas e como é que elas são concretizadas no plano prático. Portanto, agradecer-lhes muito o vosso trabalho, reconhecer esse trabalho e esse esforço e considerar-vos com justiça parceiros nesta cruzada, neste combate a este fenómeno que, como disse bem, a todos nos envergonha. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Trasanjinho, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero naturalmente começar pelos cumprimentos em nome do CDS em relação à vossa presença, à vossa exposição. Eu acho que é extremamente importante que, mesmo que seja já em final de legislatura, ter aqui uma visão muito prática de algo que nós ao longo de 4 anos fomos sempre salientando como talvez uma das mais importantes dimensões de combate a uma realidade que, como já foi dito por todos, nos envergonha a todos, ao nível da formação, até porque creio que tivemos exemplos muito práticos a esse nível, nomeadamente no que se refere ao aumento do número de pulseiras eletrónicas a serem aplicadas e mesmo assim no que se refere à questão da teleassistência. Ou seja, a lição que naturalmente nos é inata, mas que se tira desde logo quando contactamos com a realidade, é de que uma boa lei, para que seja efetivamente uma boa lei, tem que ser compreendida, mais do que isso, tem que ser apreendida e tem que ser aplicada. E isto aplica-se a todos os níveis, de uma forma transversal, não apenas aos operadores, e aqui trabalham-se essencialmente com os operadores, mas também à sociedade em geral, trabalhando também com as próprias vítimas para que tenham consciência dos recursos, dos apoios que têm à sua disponibilidade para que possam elas sim depois vir procurar o apoio para a persecução e realização daqueles que são os seus direitos. Isto é fundamental. Eu confesso, acompanhando eu também este tema, mesmo fora das portas do Parlamento, tornou-se para mim muito evidente a necessidade de apostar muito na prevenção e muito a este nível. E, portanto, eu acho que o SES, nesse aspecto, está de parabéns. É um esforço, porque é um esforço real, independentemente de tudo o que possam ser mandatados para fazer, aquilo que eu tenho à minha frente e que, na verdade, foram expondo ao longo da vossa, de ambos, exposição, é que há um compromisso efetivo que se concretiza em ações que são apreensivas e que não são meros, como é que eu posso dizer isto, que não são meros picares do ponto ou cumprimentos de calendários ou de mandatos que vos são conferidos. A violência doméstica, para mim, é uma realidade que infelizmente permanece com números que são preocupantes, apesar de não ser uma realidade de hoje. É fundamental garantir que, paralelamente a estas atividades de consciencialização nos dois níveis que já referi, também haja uma monitorização constante e, por vezes, até uma harmonização dos conceitos para que se possa perceber de que é que nós estamos a falar. E aqui centra-se uma das minhas perguntas que gostava de vos dirigir. A violência doméstica está muito associada, comunalizada, no senso comum, àquilo que é a violência conjugal de um casal, ou mesmo no quadro da violência do namoro entre dois parceiros. E o que eu julgo que é importante perceber é que a violência doméstica vai muito para além destas situações e que, inclusivamente, aquilo que aqui se referiram, e muito bem que tem sido referido por nós todos, julgo eu, ao longo dos 4 anos, de que uma criança num contexto familiar que seja espectadora de um ato de violência doméstica é tão vítima quanto aquela que é, e agora vou utilizar o termo de forma imprópria, mas percebem o que eu estou a dizer, aquela que é diretamente vítima dessa violência física. E a verdade é que o que nós verificamos é que a prática jurisprudencial despe a criança desse seu estatuto de vítima e, consequentemente, também de sujeito processual. Paralelamente a isso, há uma outra realidade que, infelizmente, tem números preocupantes, cada vez mais preocupantes, e que nós também temos seguido, nomeadamente no contexto desta subcomissão. Recordo-me, aliás, que houve uma conferência que foi feita, julgo, no segundo ano, em que se incidiu muito nesta questão, que é a violência contra os idosos. E que também cabe, também entra neste artigo da violência doméstica, mas que pouco se ouve falar. E eu confesso-vos que, numa reflexão mais recente, porque não podemos acudir a todos os fogos, infelizmente, numa reflexão mais recente, olhando e não sendo eu adepta, apesar de por vezes não parecer, de que o legislador deve estar constantemente a legislar e a alterar os artigos, particularmente do Código Penal ou do Código Civil, ultimamente tenho dado por mim a refletir sobre o artigo da violência doméstica e sobre uma certa falta de clareza, diria, apesar dos operadores o perceberem muito bem, mas uma certa falta de clareza sobre os vários tipos de violência que estão inseridos e que poderá também prejudicar, não tanto da parte dos operadores que têm sempre o apoio, até mesmo ao nível da formação, mas da parte das vítimas, do conhecimento da informação e dos artigos que, no fundo, lhes são dirigidos em relação aos atos de que, de facto, são afetados. E era esta a pergunta que vos fazia. Consideram, mesmo que não seja agora, que eventualmente fará sentido recomeçarmos a fazer uma reflexão sobre uma clarificação, do mesmo que isto não se consubstancie numa alteração propriamente dita do artigo, mas apenas uma partição do mesmo em relação a tantos atos de violência que ali estão englobados e que, vão, e que dependem muitas vezes daquilo que é o seu principal interlocutor para além da dimensão do ato, como seja as crianças, a violência conjugal ou os idosos, e particularmente os idosos, que eu acho que talvez em alguns aspectos não seja suficiente para responder às realidades que vamos tendo conhecimento. Depois, fazer-vos uma pergunta mais dirigida a questões práticas. Nós já ouvimos aqui até as forças policiais nesta matéria que nos vieram a realçar que houve um aumento do número de queixas em relação à violência no namoro. Esta foi uma discussão bastante maturada, julgo eu, até foi aqui na subcomissão, não me recordo se foi quando foi, se foi aqui, se foi no grupo de trabalho do Código Penal, quando alargámos à questão da violência do namoro, e que teve resistência por parte de alguns senhores procuradores, com quem nós também tivemos a possibilidade de falar, porque achavam que poderia tornar, ajudar menos do que aquilo que nós eventualmente estaríamos a pensar. Bom, eu gostaria de vos perguntar o estado da arte, na vossa opinião, o que é que consideram que, se houve ou não houve alteração, se foi ou não foi um bom passo, e quando olham para a realidade, se essa realidade é fruto destas alterações e de uma maior consciencialização ou até mesmo investimento ao nível das ações de formação, ou se acham que, pelo contrário, vivemos uma sociedade que nas suas expressões de agressividade nos devem levar a olhar de uma forma mais atenta e preocupada para aquilo que sucede nestas camadas mais jovens, onde claramente nos parece que está a haver uma alteração do cenário perante os dados de violência que, aliás, o próprio Razi atestou. E julgo que é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós estamos com o nosso tempo muito limitado e, portanto, também pedia alguma contenção nas respostas, mas eu gostaria também de colocar uma questão de forma muito objetiva e direta, já que foi dito que é um combate também sem tréguas, é uma prioridade política, pelo menos desde 2000, desde que foi definido o crime como crime público. É muito difícil alterar os comportamentos, mesmo quando se aplica bem a lei, porque se trata de uma violência estrutural e estas alterações são muito difíceis e são um combate a várias dimensões, não só da justiça, mas também com outras componentes. De todo modo, houve aqui novos avanços legislativos, alguns em curso, e também novos avanços ao nível dos mecanismos de controle à distância, já aqui referenciados a teleassistência, através da Lei 2009, a vigilância eletrónica, e também os programas de tratamento de agressores. E, portanto, a minha pergunta é, os auditores, obviamente, que no seu processo de formação já estão em contacto com o programa intensivo de que acabaram de nos falar, tem formação específica já dirigida para estas novas componentes. E como é que esta formação, é a minha pergunta, chega aos magistrados, a todos os magistrados que estão no terreno, e, portanto, gostava se nos pudessem dar alguma informação a esse nível, de como esta informação e como é que, sei que o SES faz cursos diversos, portanto, mas nos cursos os mestrados inscrevem-se de uma forma voluntária ou têm mesmo que se inscrever no quadro de formação permanente?
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito rapidamente, e depois dou a palavra à Lucília, respondendo às questões que são mais institucionais e que têm a ver mais com a Casa, muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas palavras. Neste momento estamos em elaboração do Plano de Atividades 2015-2016. Obviamente já é de conhecimento geral de que não vamos abrir curso nenhum, porque a Sra. Ministra não vai abrir nenhum curso de auditores de justiça durante o ano de 2015. Veremos 2016, mas os timings estão todos a ser cortados. Precisamos pelo menos de 6 meses de preparação até chegar ao ato da entrada dos senhores auditores na nossa casa. E, portanto, esta é a altura em que estamos a receber as várias contributos das jurisdições, das nossas jurisdições que estão ali no SES, quer do Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, quer das associações sindicais, do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, sobre tipos de ações, que temas vamos abordar. E, portanto, um dos temas é exatamente todos os temas, tudo o que diga respeito à Convenção de Istambul, e, portanto, obviamente, muito, e queremos estar sempre na crista da onda, em todos os anos temos um curso temático, normalmente são 4 sextas-feiras, temas de direito de família, temas de direito de trabalho, temas de direito penal e temas de direito civil. Obviamente, nos temas de direito penal poderá entrar, obviamente, todas estas questões relacionadas com este pacote legislativo que foi recentemente aprovado na Generalidade e que vamos, obviamente, explorar e estudar ao milímetro, tentando dar as melhores enxadas possíveis aos nossos colegas formadores que nos tribunais têm a árdua tarefa de aplicar e interpretar aquilo que o legislador pensou em todos os seus atos. Portanto, no plano de atividades, Senhora Doutora, esteja certa de que questões penais, questões de processo penal, as novas criminalizações, Convenção de Istambul, mesmo a nível da área de família e das crianças, já temos um agendado para o dia 8 de janeiro de 2016 sobre violência na família, já com a presença prometida do professor Cândido Agra, que nos vem apresentar um estudo inovador sobre esta temática e, portanto, estamos trabalhando sempre, digamos, para ontem, porque é assim mesmo, não vale a pena repetir matérias, tentamos sempre dar novidade todos os anos e apresentar um menu aos nossos magistrados, quer auditores de justiça, que obviamente vêm com a vida um pouco facilitada porque recebem informação fresca de imediato, mas, doutora Elsa, todos os magistrados se inscrevem no plano de formação contínua ou permanente no SES, inscrições que são feitas nos respectivos conselhos, Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, depois é os respectivos conselhos que fazem o elenco das pessoas que vão para o curso A, curso B ou curso C, tentando fazer com que, se o João António foi em 2014, já não vai em 2015 e vai a Lucília em vez da Teresa, para de forma a que ele seja o mais equitativo possível e não tenhamos sempre as mesmas pessoas nos nossos auditórios. Muito rapidamente, estamos conscientes dos danos colaterais que toda a violência doméstica, enfim, tem em si. Obviamente que estamos preocupados também com o direito tutelar dos idosos, estamos preocupados com a dimensão interpretativa da própria noção de violência doméstica, e aí é o alcance da teleologia da norma que nos vai, no fundo, tentar perceber o que é que está de facto lá incluído, se está tudo, se não está. Chegamos ao ponto de saber isto é namoro, não é namoro, isto chega a ser namoro, isto é coabitação, isto é encontram-se de vez em quando. A minha mulher é mestrada do Ministério Público e todos os dias trabalha com estas realidades e o que é que de facto na vida prática, se podemos ou não contextualizar uma tipologia, se podemos tipificar aquela situação em termos criminais. Sabemos todos que estamos numa época de absoluta tolerância zero relativamente a isto. E, obviamente, com isto me calarei, passando à Lucília, para que a nossa hora também não resvale.
Muito obrigada, Srs. Deputadas, pelas palavras amáveis com que nos premiaram. Eu vou só muito brevemente acrescentar o seguinte. Do meu ponto de vista, tudo o que possa ser feito no sentido de clarificar o regime legal será bem-vindo. Há, de facto, como é do domínio público, algumas margens de reticência ou de dúvida e, consequentemente, de construção jurisprudencial em torno daquilo que é ou não é violência doméstica. E, portanto, vou só, a título de exemplo, falar na circunstância de a presença de criança ser fator agravativo da moldura penal e acabámos de referir que essa presença, em muitos casos, poderá colocar a criança numa situação de ser ela própria vítima e, portanto, só por aí, quanto mais não fosse, e haverá mais certamente, se conseguirá perceber que algo, porventura, poderia ser feito nesse domínio em termos de clarificar qual é, enfim, o pano de fundo em que nos movemos no que diz respeito à incriminação. No que especificamente se refere a ter ou não sido uma boa opção a criminalização no quadro da relação de namoro no que diz respeito à violência doméstica, eu penso que sim, que foi. Penso que, na verdade, aí algo se evoluiu, ainda que centre a questão, muito sinceramente, naquilo que está antes do fenómeno acontecer e designadamente naquilo que tem a ver com o aspecto formativo que, com toda a sinceridade, refiro ser um domínio em que me parece haver ainda um longuíssimo percurso a percorrer. A nossa escola hoje tem fenómenos de violência altamente complexos que não estão a ser, penso eu, devidamente tratados, pelo menos com o cuidado e com a atenção que dentro do espaço escolar carecem. E aí sim, penso que seria realmente bom, porque aí começam até as tais relações de namoro, e portanto, em fase embrionária, o fenómeno começa aí a surgir, porque estudos recentes apontam para que seja comum entre os jovens, as deputadas sabem disso tão bem ou melhor que eu, seja comum nas relações de namoro atos de violência. E, portanto, essa generalização, essa vulgarização desses fenómenos leva a que homens e mulheres feitos assumam com normalidade aquilo que, na verdade, não é. E, portanto, essa dimensão era apenas esta pequena nota que eu queria dar. Não quero mais alongar.
E uma nota que talvez tentemos fugir o máximo possível dos conceitos abertos e tentar, enfim, fazer com que sejam os termos tipificados o mais rigorosos possíveis, de forma a que depois a jurisprudência não estejamos sempre à espera de um acórdão de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça a dizer-nos se bofetada é ou não é um crime de violência, de ofensa corporal, como há muitos anos foi preciso que três conselheiros se reunissem para dizer que sim.
Muito obrigada pela informação que nos trouxeram e, sobretudo, saudá-los pelo trabalho extraordinário que têm vindo a desenvolver a vários níveis, mas no caso que aqui nos diz respeito, na formação de magistrados ao nível da violência doméstica, e é um fenómeno que exige, de facto, este esforço de todas as instituições, porque por mais esforço que façamos, ele é muito difícil e está muito enraizado. E, portanto, temos que estar unidos neste combate. Muito obrigada por toda a informação, felicitá-los pelo trabalho e peço desculpa por estes adiamentos sucessivos, mas a nossa agenda às vezes é muito complexa.
O SESC está ao dispor, o Sr. Diretor fez questão de me dizer para que tudo aquilo que precisassem, intercâmbios, aquilo que quisessem, porque o ano passado fizemos aqui uma coisa interessantíssima a nível dos direitos fundamentais. Sim, entre os nossos auditores e os direitos fundamentais, e aqui a Assembleia da República foi um, digamos, um evento fantástico.
Extraordinário. Também dizer que esta audição ficou gravada, pelo que vai chegar a todas as pessoas que queiram ouvi-la no nosso país, e também aos grupos parlamentares que, por motivos de agenda, não puderam estar presentes, mas depois terão a oportunidade de ouvir esta audição. Muito obrigada, senhoras deputadas. Muito obrigada. Damos por encerrada, então, esta sessão.